Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Quem está aqui pela primeira vez, só para eu ter um. Sempre tem um. Eu sou o que faz essa piadinha, né? Que veio várias vezes e que sempre levanta. O Renato, que é nosso professor de bike. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Hoje eu estou pela primeira vez, né? Então eu não estou mentindo, né? Então, tá certo, muito bem. Então, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu falo pra caramba, né? Quem já me acompanha um pouco nas redes aí sabe que eu. O meu, sou, meu Na aula de jiu-jitsu, eu sou professor, mas sou um instrutor, ajudo, né? Nas aulas lá de jiu-jitsu. Eu tô sempre explicando, disse, tá, vem, para aí, ô palestrinha, vem pra próxima luta, porque eu tô sempre dando palestra, né? Mas eu prefiro quando as coisas são mais dialéticas, mais dialógicas, mais dialogadas. Então, fiquem livres para perguntar, para intervir, temos aqui egressos, nosso Mindfulness Design, né? A Marisa fez parte de uma das turmas, que
É tão bom que eu vou.
viu? Depois tu pode até falar um pouquinho como foi tua experiência, né? Porque é uma mentoria barra curso que eu sempre dei mentorias individuais. Eu fui advogado numa vida passada, brinco, né, na minha encarnação passada, psicólogo, eu fiz minha formação de Rose Method, eu sou professor, tenho um grau docente, né, de Rose Method. Só, enfim, para vocês terem uma ideia, né, onde é que isso se situa, né, nós somos mais ou menos 600, 700 instrutores do método de Rose no mundo inteiro, tem 30 professores, 30 docentes. Tá? Então, é uma dureza passar de nível, assim, mas isso sempre teve dentro dos meus objetivos, né? Passar para esse próximo nível. São três níveis dentro da nossa graduação de docente, né? O instrutor, professor e mestre. Dá para comparar com o estudo acadêmico, como graduação, mestrado e doutorado. Tá? Fica bem plausível, assim. A nossa formação enquanto professores do Método Rose é de 12 anos. 5 anos de graduação, 4 anos de graduação como instrutor, mais 4 anos como professor, mais 4 anos como mestre. Detalhe é que para ser mestre, tu tem que ter mais de 50. Tá? É uma filosofia de vida e seria um desaforo, na minha humilde opinião, tu ser mestre em filosofia de vida com 25 anos. Né? Não, não dá, né? Tipo, para mim, tipo, ser juiz, né? Com 25, né? Daí tu vai julgar uma causa de uma separação de um casal que ficou 40 anos juntos. Tu viveu 25. Claro que tecnicamente, quanto às leis, dá para saber tudo. Agora tem coisa que só essas barbas brancas me custaram bem caro, tá? Então não é isso aqui, foi uma conquista, não é um. Ah, o depois eu pinta, né? Para não ficar branco, né? Sacanagem, né? Tá bem na minha frente aqui, né? Bom, aí depois eu fiz dentro dessa trabalho de desenvolver as pessoas, que sempre foi a minha meu drive, senti que eu precisava também, eu queria desenvolver, trabalhei muito com atletas de alto nível. Eu amo esporte, amo artes marciais, então trabalhei com atletas da natação, da corrida, do triatlo. Tenho atletas do hipismo ainda, de nível olímpico, aqui trabalhando comigo. Tive a sorte de trabalhar um ano dentro do UFC, né, acompanhando como mentor, né, mental coach do Lyoto Machida, para quem acompanha o UFC. E conhece um pouco, se você não acompanha, não faz nenhuma diferença o que eu estou dizendo, tá? Sim. Depois dá um Google lá, ele foi campeão mundial algumas vezes, enfim, é um cara fora de série, foi uma experiência internacional de trabalho que posso dizer que mudou a minha vida. Conhecer esse mundo, não só da luta, mas do entretenimento nos Estados Unidos, que é um troço inacreditável, assim. Tipo, a gente não conseguir sair do hotel, porque tem gente assim, ah, Liotta. Cara, temos que sair pela porta lateral para conseguir jantar. Eu, tipo, não sou ninguém ali, eu só estava dentro do burburinho, né, da equipe, mas existe um mundo que é esse mundo das celebridades gigantescas, que é um mundo que eu vi por dentro. Depois que tu vê por dentro, tu até se desencanta um pouco, né? Então, amo lutas, mas o UFC, hoje eu sou mais tranquilo. Antes, hoje é legal. Claro, depois que tu conhece a máquina por dentro, ela não era tão assim bonita, mas segue sendo espetacular, o esporte espetacular. Mas enfim. Então, dentro dessa busca para ajudar de me tornar apto a ajudar as pessoas a evoluírem, eu disse, mas eu preciso fazer mais alguma coisa, que eu já, pô, já fiz direito, já fiz psicologia, já sou professor do método, tenho arte marcial, sou faixa preta de karatê, faixa preta de jiu-jitsu. E eu não falo isso em nenhum momento, não é demagogia aqui, querendo me exibir com esse monte de coisa que eu fiz, tá? O meu drive era outro, meu drive era bem mais obscuro. Tá? Meu drive era, talvez se eu fizesse um monte de coisa, eu vou ser suficiente. Porque sempre me achei pior que todo mundo, então eu sempre fiz o dobro para ver se eu me sentia igual. Mas isso é uma história para outro dia, tá? Então não é assim, ah, olha, fez um monte de coisa. Tipo, a avó tinha. Hoje ela já não fala mais comigo. Hoje eu vejo ela, ouço ela gritando em outro lugar, mas tinha aquela voz assim, ah, não fez mais que obrigação. Essa voz me acompanhou a vida inteira. Agora ela grita lá num porão distante, assim, eu mando ela longe, e ela não me incomoda mais. Mas o meu drive, não era esse de aparecer assim, não. Era assim, um monte de gente aqui. Daqui a pouco eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Isso estava por trás dessa disciplina. E hoje eu estou em paz com isso. Hoje eu acho que eu já posso conversar com vocês assim, de boa. Então, fiz daí, tudo foi duas vezes. Eu fiz dois mestrados, não contente com um, fiz dois em gestão de negócio, voltado para desenvolvimento, voltado para liderança. E aí escrevi um livro, que era para ter chegou hoje, que não chegou. E estamos sem livros, aí tem livro. Mas eles não têm nenhum nem para dar nem para vender. Então não estou nem vendendo livro. Tem um aqui que foi autografado que a pessoa não veio buscar. Então esse aqui é o meu livro, para quem não viu. Liderança Movida pelo Propósito, que foi o resumo dessa primeiro terço da vida aí, chego mais ou menos com 40 anos. Ou até os 120, primeiro terço, 40, tá bom, né? Então tá aí, meu filho, tá aí esse livro que tem um pouco dessa jornada, que é para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ia fazer um doutorado em seguida em gestão de negócios, daí me inscrevi e não passei. O que foi? Odeio a frase era para ser, eu não digo isso. Depois eu posso explicar por que que eu não gosto dessa frase. Então não era para ser, eu que não tive competência para passar. O que foi uma sorte, diferente, não era para ser, mas hoje, pá, entrar num doutorado naquele momento, eu ia matar e matar meia dúzia de pessoas à minha volta. E eu não vou fazer mais um doutorado em gestão de negócio, vou fazer em filosofia, provavelmente. É outra coisa, abrir um pouco a minha mente para. Eu acho que eu vou poder ajudar mais o mundo, me aprofundando mais em questões mais profundas ainda do que essas que eu me meto. Tá? Então, me aguardem. Que não sei onde é que vai parar, né? Depois que o Nietzsche diz que tu olha muito para o abismo, daqui a pouco o abismo olha de volta. Ah, então não sei. E aí eu sempre tinha mentorias, o Jair fez mentoria comigo, individual, eu gosto muito desse trabalho individual, e eu tinha um pouco de reticência com mentorias coletivas. Por quê? Sei lá por quê. Ranço, preconceito. Ah, sabe, vou montar um grupo de mentoria. A gente tem um aprofundamento filosófico, é um curso de 2 anos, que é para quem já está praticando algum tempo, quem quer mergulhar dentro da filosofia oriental, método que não é o caso de hoje. Mas nos faltava algo robusto, mas intermediário entre a nossa evolução regular, digamos assim, e o aprofundamento filosófico, que é um mergulho de cabeça, né? Tá, mas quem sabe a gente não faz uma coisa intermediária. Não é menos, mas talvez menos intenso. Mas o que me surpreendeu foi o quanto transformacional esse trabalho de um líder. Muda de trabalho, monta a empresa, vende a empresa, e todo mundo que fez passou por transformações, todo mundo que está fazendo tem passado por transformações importantes. Isso assusta um pouco, por um lado, porque é uma baita responsabilidade quem está conduzindo, mas é fantástico por outro lado. Né, que vê as pessoas se transformando e ter um grupo que possa caminhar junto é muito legal. Porque se é sozinho, o peso fica mais para as duas pessoas. Se a gente está indo em grupo, fica pelo menos um pouco mais divertido. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A ideia do Mindfulness Design é desenvolver as habilidades do futuro, que já são do presente, na real, De onde que eu tirei isso aqui, tá? Tem um estudo bem importante, já é o terceiro, deve estar saindo o quarto agora, que é do Fórum. O Fórum é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que fala sobre o futuro do trabalho. Quais são as habilidades mais que se espera do futuro do trabalho? Ah, em função do impacto das tecnologias, e grande parte delas são habilidades humanas, não são habilidades técnicas, tá? Que a gente pode chamar de soft skills até, ou power skills, enfim, tem um monte de gente. Sempre tem alguém que gourmetiza essas coisas e chama de outra coisa. É tipo a pessoa é demitida e diz que é promovida ao mercado. Eu ouvi isso, ninguém me disse, eu ouvi isso. Eu disse, ah, não, esse aí foi promovido ao mercado. É, foi demitido, demitido. Não, não. Ah, ok, enfim. E aí, o nosso programa tem cinco módulos. Tolerância ao estresse, inteligência emocional, vida intencional, intentional teamwork. Daí tem uma variação que é para dentro das empresas, que é para gerar conexão e construir times, que não é o caso exatamente quando é aqui na escola, porque daí são pessoas de várias empresas ou vários backgrounds. Foco e performance sustentável, que é o que a gente está começando agora. Na real, hoje é um bate-papo aberto. E aí tem 2 semanas que eu vou estar fora, né? Uma é feriado e hoje, outra eu vou estar palestrando em Portugal. E aí na terceira semana de junho que a gente começa efetivamente a mentoria. Tá? Esse módulo é um módulo um pouco mais longo, são 12 encontros, fora esse, que é o encontro zero, que a gente vai falar de foco, autopercepção, atitude mental, resiliência, engajamento, habilidade de relacionamento, liderança, entender o nível de desafio, e autossuperação, autoconfiança, apreciação, produtividade para chegar numa zona de performance sustentável. Tá? A cada 3, 4 meses abre uma janela de entrada para mentoria. Então, se você eventualmente quiser entrar, é agora ou espera a próxima. E não é, ah, não, é porque eu não deixo ninguém entrar no meio, porque o grupo entra e se conecta, e aí se perder. Uma, duas aulas, tudo bem, mas se perder três na quarta, já tem um monte de tema de casa, já não vai conseguir fazer, então é mais produtivo que se você quiser entrar, que você entre sempre nessas janelas. Tá? Então, hoje, o que que nós vamos, na nossa masterclass, o que que nós vamos falar? Tá? Os key points. O que é performance sustentável? Falar um pouquinho de disciplina e constância e a importância da consistência. Se fala muito, essas palavras andam muito juntas, né? Nome das filhas, disciplina e constância, mas sem a consistência, essas duas coisas vão por água abaixo. E aí eu vou explicar um pouquinho qual é a importância da consistência. Mas falei bastante, vocês não precisam me responder nada, pode ser retórico, mas quem quiser responder pode ser uma pergunta, vocês podem responder só mentalmente. Quais são os maiores desafios que existem entre a vida, entre você e a vida que você deseja? Essa é a primeira pergunta para você não dormir direito hoje. Se você dormir muito bem, deu errado minha palestra, tá? Dormir mal, dormir, não. Se não der uma agitada, sonhar, né? Acordar meio ralhando, né? Tem que. Né? Ah, vim aqui bater na porta. Bati na porta, achei que ia fazer um cursinho, né? A Lê tá fazendo manifesto design, a Paula também, o Simeon também. Pausa dramática para você assimilar essa pergunta. Então, gente, com esse cenário, né, atual, o que é o cenário atual? Se ligar o jornal, qualquer um deles, agora, CNN, Globo News, Globo, você já vai sair meio deprimido, né? Não importa. Né? Então, o cenário atual, ele tá essa coisa. Não vou qualificar. Porque eu não quero chutar vespeiro nem convicção de ninguém. Mas que a coisa tá estranha e tá há tempo, né? Não é só aqui, no mundo inteiro. Então a coisa tá meio estranha. Todo mundo brigando, sua família brigando. O gurizada sai na noite, em vez de querer se interessar por quem é a pessoa. Sabe os jovens me contam essas coisas? Sabe quais as perguntas que os jovens fazem quando antes de ficar com alguém para saber se vai continuar a conversa? Quem tu votou na eleição passada? Falo com. Parece coisa do Joselito Miller, né? Mas é isso, né? Não, porque daí ele já determina se tu é uma boa pessoa. E eu não estou falando de ninguém, para tudo que é lado. Tem, claro que isso é nos extremos, né? Uma coisa meio caricata, mas é meio assim. Tá? Então a coisa tá estranha, essa questão. Tá? Então, pressão por resultado, sobrecarga de informação. Eu não sei se tem mais tanto pressão por resultado, parece que as pessoas estão mais relaxadas quanto a isso, mas sobrecarga de informação, mudança constante, isso exige que as habilidades sejam renovadas todo o tempo. Mas qual é a principal habilidade que eu busco trazer para nós aqui? A habilidade de aprender. Porque tu sempre vai ter que aprender uma coisa nova, então não importa o que tu aprende hoje, daqui a 6 meses isso já praticamente não vale nada. Eu estou há 6 meses, 8 meses estudando profundamente inteligência artificial. Por exemplo. É assustador. Eu vou dar um workshop sobre isso daqui uns 2 meses. Para quem quer entender um pouco e não ficar tão perdido. É fantasticamente assustador. Principalmente se você não quiser aprender. Aí você pode ficar bem com medo. Talvez você não precise, depende do que trabalha. Agora, quem souber usar isso para o bem, cara, eu acho muito impressionante. Eu tenho 7 profissionais de inteligência artificial. Que é a inteligência artificial trabalhando para mim. Eu faço e produzo cursos que eu levaria 3 meses, eu faço em 10 dias. Com conhecimentos que eu tenho, né? Esse é o meu hack da inteligência artificial, que eu jamais falo sobre nada que eu não sei. Ele só me ajuda a organizar o que eu sei, porque eu estou há no mínimo 22 anos estudando profundamente muitos assuntos. Só que sistematizar é um inferno, isso eu tenho lá meus robozinhos trabalhando para mim. E eu confiro, eu leio. Ah, não há um troço, tem gente fazendo nada, né? Achando que o ChatGPT vai resolver a própria vida. Não, não é assim que funciona. Mas isso não é para hoje. Mas qual é a resposta de, né? Quais são os maiores desafios que existem entre você e a vida que você deseja? Tá? Na real, tem um só, que é aquele que você vai, quando você chegar em casa e for escovar os dentes, e você vai enxergar ele, que é o espelho. Pausa dramática. Esse é o desafio, tá? O principal e o único sobre o qual você tem algum controle, porque tem outros desafios, mas os outros você não tem nenhum controle. Zero. Zero, não tem nenhum. Esse é o grande princípio do estoicismo. Entender aquilo que eu posso e que eu não posso controlar. E focar onde eu posso. E 99% das nossas frustrações estão onde? Onde eu não posso controlar. Então, conseguir discernir o que pode e não pode controlar é fundamental para que eu possa ter alguma ingerência sobre a minha própria vida. Tá? Um exercício que eu peço para as pessoas fazerem, por exemplo, é escrever. Você pode fazer esse exercício hoje, tá? Claro, agora tem vários spoilers, mas você chega em casa e faz um exercíciozinho. Pega uma questão, Raquel, que tu tá com uma dificuldade na tua vida nesse momento. Imagina que tu vai escrever uma carta para mim. Professor, quero te contar uma coisa que está acontecendo. E tu descreve a situação, uma redação, Enem, tá? Introdução, dois desenvolvimentos, uma conclusão. Nada mais que isso, para não ser um livro, né? E aí lê novamente com uma caneta preta na mão e risca tudo aquilo que não está sob teu controle, daquilo que tu me contou. Quanta coisa vai sobrar nessa carta? Não sei se sobra 20%. Ah, identifica os 20% e trabalha sobre eles. Ah, esse é basicamente isso. Ah, então, o papel da liderança na performance sustentável, quando a gente fala, mas eu não sou líder, não tenho empresa, se relaciona a líder. E o primeiro ato legítimo de liderança é liderar a si mesmo. Então, esse é o primeiro ato. A liderança começa com autoconhecimento, com entendimento das próprias emoções. Então, é fundamental o papel da liderança. Se é professor, é líder. Entende? O professor, hoje o Ale que falou assim, não, todo mundo sabe o seu tempo. Não, as pessoas não sabem o seu tempo. O seu momento das coisas, ninguém sabe o momento das coisas. As coisas vão acontecendo independentemente da nossa vontade. Será que é o momento? Se não fizer o momento, não é. Não existe isso. Isso é conversa de psicologia pop dos anos 80, desculpa lá, né? Tipo, autoajuda. Eu não tenho nada a favor nem contra, muito antes pelo contrário. Só o que eu falo não é autoajuda. Tá? Então, o papel dentro da liderança na performance sustentável é que o líder tem uma responsabilidade profunda de criar contexto criar significado e gerir esse significado, porque é o líder é o que aponta, olha, nós vamos para lá. Mas por quê? Qual é o contexto? Então, o líder, ele está sempre... Eu não posso estar decidindo... Eu não sou o líder, tá? Eu escolhi um líder que está... Eu tenho que confiar na visão do líder. Se eu não confio na visão do líder, eu escolho outro. Ah, mas essa pessoa, ela é responsável por ir direcionando, apontando a direção. Se você não faz isso como líder, você é um líder omisso. Com várias pausas dramáticas hoje. Tá. Mas como que você define o foco? Eu tenho uma palestra que eu chamo que o foco define a sorte. Tá. Então, a ideia de definir o foco é quanto mais simples, melhor. Mas eu não sei, tem uma das nossas colegas, mas eu não sei o que eu quero fazer. Então, identifica aquilo que tu não quer fazer, primeiro. Começa. Muitas vezes a gente entende o conceito pelo seu contrário, quem fala sobre isso é o Milton Bonder. Tá? Mas eu não sei o que eu quero fazer, então começa identificando aquilo que tu não quer. Começa por algum lugar. Seja simples. Ah, então, foco é, assim, de maneira simplificada, é a habilidade de concentrar toda a nossa atenção a uma atividade específica. Tá? Então, eu vou trabalhar, então eu vou manter o meu foco no trabalho. Não, mas eu vou trabalhar pensando nas compras do supermercado, que eu tenho que fazer uma coisa depois. Então, se eu não sei exatamente, qual é a maneira mais simples de eu me focar? É focar na ação que eu preciso fazer. Senão a gente já quer resolver o problema do mundo, né? Eu preciso focar na visão do mundo. Cara, calma. Tu tá completamente perdido, tá? Tu é Alice no País das Maravilhas. Qualquer porta serve. Então, o Jordan Peterson fala muito bem sobre isso. Qual é o... A vida é caótica. Existe muito mais espaço vazio do que cheio. Existe muito mais caos do que ordem. Claro que existe uma ordem gigantesca, mas que a gente não compreende. Mas, pô, a vida está meio desorganizada. Ok, hoje, antes de dormir, qual é o pequeno fragmento de caos que você pode organizar? Põe foco nisso. Ah, eu queria começar a ler. Então, hoje, antes de dormir, você vai ler uma página. Do quê? Não importa. Então, um livro, uma página. Já é um pouco de foco. Isso é uma habilidade que você vai treinar. Então, você quer falar alguma coisa? Ah. Então, o foco, como que eu defino o foco? E a gente sempre quer resolver a equação do mundo. Então, o que eu digo? Começa por uma coisa que seja fácil de fazer, fácil de identificar, fácil de fazer, fácil de repetir e fundamental. Só dependa de você. Ah, tem que negociar lá em casa. Não. Ah, tem que combinar? Não. Ah, mas eu... Não. Só depende de ti. Ler uma página hoje? Ah, não depende de nada nem ninguém. Fica claro isso da questão do foco? Eu preciso simplificar um pouco as coisas. Ah, senão eu tô... Eu lembro da Marisa, sabe, mas eu quero explicar tudo para o meu cliente. E ele disse, tá, mas o que eu tenho que fazer? Isso. Ah, eu não queria saber toda aquela explicação, né? Eu lembro, para mim foi muito marcante. Não, não era isso. Eu só queria saber onde é que ele assinava. Sobre foco, entender bem as perguntas, tem uma piadinha que eu me lembro. A menina, a mãe não estava em casa, a menina chegou com. A menina saiu do quarto dela, filha, e o pai estava trabalhando. Trabalhando, ela chegou nas costas, ele, sei lá, 4, 5 anos. Eu não lembro bem se essa idade adequada para piada funcionar, mas acho que é mais ou menos isso. Não, ela sabia escrever, então 6, 7. 6, 7. Se, pai, o que que é sexo? O homem, pai, né? A mãe não tá ali, tua mãe. Gelou, né? Gelou. Ah, vai, Deus. E aí, disse, a mãe não tá aí, o que eu vou fazer? Não vou deixar sem resposta. Ele virou e, cara, com toda a explicação, explicou, com todo jeito, carinhoso, adequado, seja isso que for, mas isso, lembra que isso é uma piada, né? Então ele explicou direitinho e ele disse, ah, tu entendeu, minha filha? Ah, entendeu. Ficou desconfortável com alguma coisa? Não, entendi, pai. Ela volta pro quarto dela. Aí ela pega a folhinha dela, tá escrito sexo masculino e feminino. E daí assim, como é que eu vou escrever tudo nesse quadradinho? Então, ele respondeu de uma maneira que não era isso, né? Então, como é que eu simplifico? Ah, Fabiano, esses dias estava falando sobre espiritualidade, né? Ah, eu acho que é importante a gente falar sobre trabalhar com espiritualidade com a minha filha, que eu tenho um conceito de espiritualidade. Eu falei, tá, o que tu quer dizer com isso? Eu assim, ah, não sei. Daí tu começou a pensar, porque muitas vezes a gente complica um pouco. Então, nós nos tornando pessoas mais focadas e socialmente inteligentes, a gente pergunta um pouco mais do que afirma. E aí eu vou ficando mais focado, porque tu me faz uma pergunta, eu respondo com aquilo que eu acho, né? Ah, então, ah, Fabiano, eu quero, por exemplo, sabe, Fabiano, eu quero ser uma pessoa muito interessada, eu quero ter sucesso. O que é sucesso para ti? Se eu não souber o que que é, eu tô falando de um. Eu não posso falar do sucesso para tua vida como se fosse a minha. Sucesso, por exemplo, para mim, ser felicidade, leveza, gratidão, amigos, liberdade, amor, não tiver dentro da equação do sucesso, para mim não é sucesso. Isso na minha definição. Então a gente tem que simplificar. Então o foco é isso, foco é clareza. Primeira frase, não sei se vocês leram 21 lições do século XXI do Harari. Ele começa o livro com a frase mais icônica dele. É, em uma época inundada de informações relevantes, clareza é poder. Foco é isso, foco é clareza. Um monte de informação. Ah, tá, não, peraí. Foco. O que é foco? Clareza. É, no Me Poupe, lá na Natália Cury, ela tem um curso chamando. Eu não falo muito palavrão, tá? Então eu fico um pouco desconfortável quando eu falo, mas é o nome do curso dela, que é Desfudendo o Brasil. Ela ensina educação financeira. Maior portal, eu acho que até hoje, o maior portal de educação financeira do mundo, até pouco era a Natália Cury. Ela é fantástica, divertida, inteligente. Ela tem um livro chamado Me Poupe, e ela fala dos quatro Fs da prosperidade, que é foco, força, fé e foda-se. Ela começa com foco. E eu vi ela explicando, por isso que me chamou a atenção. Tá, mas o que é foco? Não, foco, sabe? Quer ganhar dinheiro? Quero. Para quê? Não vai ganhar. Não sabe para que quer ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Porque eu não tenho foco, e foco é clareza. Tá? Então nós vamos falar de foco sustentável. Estou me atendo bastante ao que é o conceito de foco. Foco não é simplesmente. É também, mas não é simplesmente se concentrar. Mas é onde que eu vou me concentrar? De que forma eu vou me concentrar? Disciplina, constância e consistência. Consistência é me concentrar naquilo que eu quero. Ou com uma melhor técnica possível. Por exemplo, se eu for começar a correr e correr com uma técnica errada, ou seja, sem inconsistente, eu vou me machucar. Eu posso ser o melhor pior corredor da história. Eu tenho disciplina, eu tenho constância, mas eu corro errado. A prática leva à perfeição? Não, não, não. A prática disciplinada e consistente, a boa prática te leva à perfeição. Ah, fazê-la, quantas pessoas não machucam o cotovelo fazendo exercício errado? Trocentas. Por quê? Porque não tem consistência. Consistência não é volume, consistência é a qualidade daquilo que tu faz. Ah, isso é bem importante. Dentro das coisas que a gente vai trabalhar, um dos conceitos bem importantes, a gente é autopercepção. E qual é a diferença dessa abordagem que eu trago de autopercepção? É que a autopercepção a gente sempre pensa que é da pele para dentro. É um aspecto. É como eu me percebo. Eu, o que que eu sinto. Mas a autopercepção exterior também é fundamental, que é como eu me percebo dentro da nossa relação. Isso é inteligência social. Então, autopercepção é eu perceber o que eu causo de alegria ou de desconforto no outro. Porque tem gente que é muito autoperceptivo da pele para dentro e tá pouco se lixando para os outros. Tem gente que é muito autoperceptivo para fora e se machuca muitas vezes para ajudar o outro, porque está sempre preocupado com o outro. A gente precisa das duas coisas: precisa ter a autopercepção de como eu me sinto e a autopercepção do que eu gero no mundo. E quando eu conecto essas duas coisas é que eu vou ter resultados excelentes. E aí a gente abordou isso no último módulo, mas a gente passa por isso aqui, invariavelmente, pensar sobre qual é a sua maior qualidade, qual é a maior fraqueza. Como que eu abordo isso? A gente busca identificar as nossas falhas, mas a gente cresce mais potencializando nossas forças. Não é ignorar o que a gente não é bom, mas tem vezes que a gente tenta muito tempo corrigir aquilo que não é bom, em vez de focar naquilo que a gente é bom. E focar no que a gente é muito bom dá mais resultado. Ah, então, qual é a maior qualidade? Bom, isso no módulo de vida intencional, a gente pesquisa, faz pesquisa de mercado, vai a campo, pergunta para as pessoas. Tem todo isso, é um módulo que a gente já passou. A gente faz uma investigação de campo, porque não adianta só eu me avaliar. Eu preciso perguntar para as pessoas. E as pessoas dizem. Isso é muito legal, porque elas nos dizem. E tem que perguntar para aqueles amigos chatos também, porque são os que dizem. Não adianta só perguntar para os puxa-saco. A todo momento dessa caminhada, a autoavaliação é fundamental, gente. Então, em cada encontro, a gente tem uma tarefa que vocês vão levar para casa para trazer na semana seguinte. Não fazer a tarefa também é objeto de autoavaliação, porque no mínimo uma vez por semana você tem que me encarar. E aos colegas, e dizer, fiz, não fiz e por quê? E dar suas desculpas. Tá? Ah, eu não fiz porque o meu marido, porque minha mulher, porque não sei o quê. Normalmente as desculpas no início, né? Logo em seguida a gente já não começa a dar desculpas. Ah, não, em seguida o pessoal vê que nem. Que, ah, tá, não, não adianta. Né? O mestre Tiririca, né? Tem uma frase que é a seguinte. Tentei fugir de mim, mas não consegui, pois onde eu ia, eu estava. Não é genial? Tem vezes que tu precisa de um palhaço para dizer as coisas de verdade. Tá? E a figura do bobo da corte, né, ela é fundamental dentro do baralho, dentro da história, né? O bobo da corte, ele não é burro, mas ele é o único que tira sarro do rei. Mas é no fio da navalha, né? Se ele errar muito, né, o rei corta o pescoço, mas tem vezes que só um palhaço vai dizer a verdade. E essa palavra que caiu na desgraça, né? Mindset, não pode falar. Até o Porta dos Fundos, né, fez sketch falando de coach, mindset. Tá falando de mindset. Bom, tem um livro espetacular da Carol Dweck chamado Mindset. Se você não leu, recomendo com veemência que você leia. Porque ela faz uma distinção muito importante entre mindset fixo e mindset de prosperidade. Nós buscamos desenvolver o um mindset de prosperidade. E isso já se percebe nas crianças nas mais tenra idade. E a gente consegue perceber. Vocês já devem ter, só botar no YouTube vocês vão achar. Põe as criancinhas lá sentadas na frente da mesa. Tá aqui, o marshmallow. Você pode comer esse marshmallow agora ou se você esperar 2 minutos, né? Não sei se é 2 minutos, é um tempo bem curtinho, né? Criança, né? Tanto X tempo, você vai comer dois. E aí, ali eles avaliam. Então, tem vários. Botar na internet, vocês vão. E aí, eles conseguem, já conseguem ver qual é o drive inicial, nosso drive inicial. As crianças conseguem identificar já cedinho. Que se elas segurarem um pouquinho, elas dobram o resultado, elas vão mostrando isso de regra ao longo da vida. Se tornam melhores atletas, melhores maridos e mulheres, melhores filhos, melhores líderes, ganham mais, porque eles entendem que sucesso passa por tu não ter recompensas imediatas para tudo. Kant, por exemplo, ele diz que você só vai ser livre de verdade quando fizer o que não gosta. Fazer o que gosta, qualquer criança faz. Fazer o que não gosta. Não estou dizendo para você se martirizar. Ah, vou fazer o que não gosto. Não. Mas ninguém gosta. Ah, trabalho. Ah, fazer um trabalho para mim, por exemplo. Ah, eu quero advogado, trabalhar de terno e gravata, o dia inteiro fechado. Né? Tem gente que segue sendo advogado. Né? Tudo bem. Né? Todo mundo tem, né, as suas falhas, né? O que eu vou dizer? Para mim não servia. Agora, pô, eu fiz, bom, tem um monte de coisa no meu trabalho. Assim, esse momento aqui, se eu puder só dar aula, Nossa, eu, sei lá, né? Mas eu trabalho 18 horas no dia para dar 1 hora de aula. Mais ou menos isso. Pô, mas eu tenho que fazer todas essas coisas. Ah, mas eu posso fazer reclamando, ou eu posso fazer entendendo que aquilo faz parte de algo maior. Então, fazer o que não gosta é sinal da tua liberdade. E que tu entendeu, e se eu consigo entender e que fazer o que eu não gosto faz parte de um propósito maior, aí eu já ressignifico. Ah, que legal, então vou agora fazer um monte de coisa que eu não gosto. Não, precisa virar positividade tóxica, tá? Então, mindset é esse. Agora, o mindset fixo, ele é muito perigoso. Mas isso, mas mindset fixo, ele se transforma, assim como eu posso arruinar alguém de mindset de prosperidade, posso desenvolver alguém de mindset fixo. Isso não é uma coisa absoluta. Mindset fixo é aquela pessoa, se não for fazer o melhor, no que eu nem vou começar. Não cons atletas que viam que não iam fazer pódio, que quebravam no meio da prova. Porque não conseguiam lidar com não chegar entre os melhores. Não consegue lidar com aquela frustração. Por quê? Porque o mindset fixo. Por exemplo, eu tenho toda uma parte dedicada para os pais, esse livro, que ajuda os pais a desenvolver uma forma educativa e saudável de elogiar. Por exemplo, a criança tira 10. Nossa, como tu é inteligente! Então, quando ela tira 8, ela não é? Imagina uma criança, então, tirei 10, meu pai fez uma festa, minha mãe fez uma festa, ela me ama. Vou tirar menos que isso. Ela vincula com desamor. Agora, nossa, que legal, tu deve ter te esforçado muito. Segue assim. Eu não vinculo a uma característica personalíssima de inteligência, mas ao trabalho que aquela pessoa colocou. Claro, nada disso que eu estou dizendo é fácil, né, gente? Se fosse fácil, chamava miojo. Ah, não é fácil. Tá? Cara, trouxe esse cara aqui, ó, o Brett Steinberger. Ele escreveu um livro chamado Trending Psychology. E nesse livro ele fala do poder da atitude positiva. Esse livro é um dos que fundou o entendimento de que ter uma atitude positiva nos traz mais sucesso. O Dr. Amen, que é um dos maiores neurologistas do mundo hoje, já estudou acho que mais de 10 mil cérebros. Ah, escaneamento e tal. Ele fala que mais importante que a atitude positiva, que a verbalização positiva, é a precisão das palavras. Tem que ser preciso, então ele traz clareza, a importância da clareza, do foco, do discernimento, direcionado para construir uma atitude positiva, e não ao contrário. Ah, você é super positivo que as coisas vão melhorar. Não, eu preciso ter precisão. E aí é importante a gente desenvolver vocabulário interno. Eu estou lendo um livro da Brené Brown agora, chamado Atlas of the Heart. Ela faz todo um estudo e nos ajuda a compreender palavras. Tá? É só em inglês, eu acho que ela não vai traduzir para nenhuma outra língua, porque ela tem medo que a tradução perca o resultado. Mas, por exemplo, se eu consigo entender se eu estou estressado, se eu, ou ela usa overwhelmed ou stressed. Se eu estou sobrecarregado ou estressado. Se eu estou estressado, eu ainda consigo, talvez, gerenciar. Agora, se eu estou sobrecarregado, tem vezes que minha máquina vai desligar. E se eu consigo entender o que que eu estou sentindo, a minha estratégia muda. Então, se eu estou estressado, eu tenho uma estratégia. Se eu estou sobrecarregado, a minha estratégia é outra. Se eu estou indo para o burnout, é outra estratégia. Então, essa precisão de linguagem, ela está a serviço do entendimento do meu emocional. Tá, mas o que que tu está sentindo? Ah, uma das técnicas que a gente usa dentro da compaixão. Sasha, tu está desconfortável? Tá, mas o que que tu está sentindo? Sá. Ah, não sei. Tá, mas. Para e pensa um pouquinho. Ah, estou ansiosa. Tá, onde está a tua ansiedade? Como assim? Então, tá, localiza no teu corpo, porque sentimento é a emoção que a gente sente. Por isso que a gente chama de sentimento, aquilo que eu sinto. Emoção é uma energia, sentimento é o comportamento. E tem gente que tem. Todo mundo tem um ponto mais forte ou mais fraco. Tem gente que sente mais aqui, tem gente que sente mais dor de cabeça, outras pessoas sentem mais no estômago. Eu tô. Na ansiedade, eu tô sentindo aqui, ó, aquela respiração curta. Tá, daí tá, então coloca atenção, tá? Tu conseguiu identificar que tu tá ansiosa e que tá aqui no, perto da garganta, tá? E é quase como se tu fosse botar a criança no cantinho do pensamento. Tá aqui. Tá, porque quando tu dá nome e identifica onde é que tá, tu diminui o poder daquilo. Se tu não. Se, então, ou seja, a clareza, ela vai fazer com que tu consiga gerenciar. Daí tem uma regra geral da gestão que é. Aquilo que você não mede, não gerencia. Então, se você não consegue identificar nem o quê, nem aonde, você não vai conseguir gerenciar essa emoção. Nem curtir a boa. Claro, quando a boa, a gente não faz exercício, mas pelo menos as coisas não saem. Se eu tô estressado, tô com um pouquinho de dor de cabeça, tá, ok. Eu consigo negociar, tá. Vou levantar, tomar um pouco d'água, tô um pouco desconfortável aqui. Daqui uma meia hora eu te dou atenção. Daí eu vou trabalhar. Então, tecnicamente eu consigo. Agora, se eu não tiver clareza, aquilo é como se fosse um gás espalhado para tudo que é lugar. Tá? Então, e para evoluir, aí o Brett Steinberger fala sobre isso, a importância da atitude positiva. Ah, e o que que é atitude positiva? Não é positividade tóxica, tá? É, acontecer uma coisa ruim comigo, o que que é uma atitude positiva quando alguma coisa ruim acontece? Ficar um bobo alegre? Não. É, o que que eu vou aprender com isso? Isso é atitude positiva. Não é ficar bobo, feliz e contente quando uma desgraça acontece. Tá, aconteceu a desgraça. Ah, sofre a desgraça. Não ignora a desgraça. Ai, mas pelo menos tu tá saudável. Vai te ferrar, né? Tipo, tô ali sofrendo. Da minha casa pegou fogo, eu recebi uma mensagem. Ai, a escola não é. A escola é tu, não é? Levanta. Tipo assim, tipo um coach motivacional do WhatsApp que eu quase quebrei meu telefone de raiva. Porra, ignorou meu. Tipo, não ignora os sofrimentos. Tipo, curte aqui. Pô, que legal. Pá, que triste isso, né? Eu não tenho certeza que tu vai superar se tu precisar de alguma coisa. Não fica me xingando porque eu tô sofrendo, né? Não tem fundamento, tem gente que faz isso. E essa tem gente que faz isso, e se a gente pode ser a gente, né? Não se exclua.
Lembra que eu aprendi isso quando a Ana era pequena? Eu te contei isso. Uma vez a minha filha era pequenininha e estava fazendo uma arte e caiu, se machucou e chorava. E eu dizia assim: Viu? Não te via ter feito isso. Eu dizia: Mas eu estou sofrendo. E daí, daquele momento em diante, eu me dei conta. Eu digo, a gente vai brigar em vez de acolher, né? Eu me lembro sempre disso.
Ah, e daí depois xinga. Não, então, o Edson Matsuo, que foi diretor criativo da Melissa, muito meu amigo, um japonês divertidíssimo, rápido, um cara fantástico. E eu aprendi com ele esse conceito, que é looping construtivo e looping destrutivo. O looping destrutivo é quando tu é duro com a pessoa e leve com o problema, que é esse exemplo. Quando acontecer um problema, daí tu vai lá brigar com ela. O looping construtivo é: eu sou duro com o problema. Tá, aconteceu um problema, vamos resolver, Satas. Isso aqui não tá bem, depois a gente precisa conversar. Agora não, agora vamos resolver isso. Eu não vou passar, não quer dizer porque naquele momento eu não vou te chamar atenção forte que eu vou te passar a mão. Não, no momento eu vou dar, tá tudo bem, te machucou? Não, putz, tá, então vamos ver o que a gente precisa fazer. Depois. Tá, olha, tua conduta não foi adequada. Então, é uma questão de timing, muitas vezes, não é o conteúdo. Tá? Mas a positividade é isso. O que eu posso aprender com o que aconteceu comigo? Isso é atitude positiva. Não é ser bobo alegre, não é ser bundão, nem bocó. Tá? Porque muitas vezes a gente confunde, né? A gente. Então, a ideia é desenvolver uma atitude mental positiva. Tem um livro que chama AMP, Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Antigo, Napoleão Hill. Tá? Então, mas tem um monte de conceito. Então, desenvolver atitude mental positiva, desenvolver resiliência, essa é uma palavra que se usa muito, né? Tem um módulo inteiro de resiliência, que é o módulo 1, que é a tolerância ao estresse, resiliência e antifragilidade. Na real, resiliência é o passo importante à antifragilidade, que é um conceito lá do Nassim Taleb. Porque o que é resiliência? Lembra da lei de Hooke? Lembra do colégio? Lembra das aulas de física? Não, né? Lei de Hooke é resistência elástica, é aquela capacidade que o corpo tem, uma mola, de se espichar e de se comprimir e não perder as características originais. Ou um patinho de borracha. Tá? Tu aperta e ele volta. Ah, isso é fundamental, mas é isso que a gente quer? Sim, mas não é só isso. Eu preciso. A vida me pressiona e me estica e eu evoluo. A antifragilidade é isso. A antifragilidade não é simplesmente, bem entre aspas, eu aguentar a pressão e me moldar. É aguentar a pressão, me moldar e aprender. Isso é antifragilidade. É quando o caos, eu não só resisto, mas eu me beneficio do caos. É tipo, para quem gosta da Marvel, é o Wolverine. Tá? A armadura do Pantera Negra. Toma uma paulada e fica mais forte e devolve. Tá? Eu trouxe essa indicação. Esse é um livro da Karen Havick e do Andrew Chatet, que fala sobre o fator de resiliência, tá? Que pode ser como que eu vou construir, quais são os segredos para construir resiliência. Enfim, trouxe algumas indicações para quem quiser se aprofundar, tá? Aí. Engajamento. Uma das coisas importantes para gerar engajamento é parar de dar desculpa. Eu tenho a sorte de trabalhar com gente inteligente. Meus alunos são muito inteligentes. E as pessoas inteligentes têm um mecanismo de defesa mais divertido de todos, que é a racionalização. O que é racionalização? É dar desculpas verdadeiras para não fazer as coisas. Porque é fantástico, né? Porque a desculpa é verdadeira. Aquilo lá, não cheguei por causa do trânsito. Tinha trânsito, eu não estava te mentindo. Mas é uma desculpa. Só que é uma desculpa que não é furada. É verdadeira. Só que daí isso vira, daqui a pouco vira um modus agens. Eu sou sempre não fazendo, mas dando desculpa. Tá? Então, quando tu tem um funcionário, um líder, o próprio líder assim, que age dessa forma, um líder assim, ele desengaja. É a pessoa que marca sempre contigo, sempre chega atrasado, sempre tem uma desculpa verdadeira. Daqui a pouco tu não convida mais, ou já não acredita. Então, o engajamento passa por fazermos aquilo que a gente disse. Tá? Outra coisa importante é o drive, ou grit, é a vontade. É a gana. O Napoleão Hill chama de desejo ardente. No AMP, diz, não basta ter desejo. Tem que ser desejo ardente. Quase uma raiva. Quase uma raiva. Ou até mesmo uma raiva. Não violência. Raiva. No meu último treino, uma confusão. Sabe? Vou sair 45 minutos, eu vou na academia e volto. Foi a primeira vez que eu fiz. Eu estou treinando há um ano para fazer o raio do BMU. Sabe o que é BMU? É o Bar Muscle Up, que é um exercício que tu sobe na barra e volta. Um ano, levei um ano para conseguir fazer. Mas isso aí, tanto. Foi a primeira vez que eu fiz em looping. Eu fiz, sei lá, cinco, seis, sete repetições. E ali eu se foi literalmente, positivamente, na raiva. Então, quando a gente consegue canalizar isso para o bem. Oi? Na força do ódio, na fase, mas é que ódio já é uma coisa que não era bem isso, era uma raiva, né, mesmo, né? Então isso é utilizar a nossa energia emocional para o bem. Porque energia emocional, você que direciona. Questão que o nosso cérebro, ele é configurado negativamente. Isso não é por mal, é porque a gente precisa ter mais neurorreceptores negativos, porque esses são os de sobrevivência. Ah, por exemplo, nunca toma uma decisão, nem vai numa reunião de jet lag ou com fome. Se você dormiu mal, como o nosso cérebro precisa de muita energia, ele desliga os receptores não essenciais. E tudo que é positivo é não essencial. Agora, conseguir perceber uma ameaça é vital. Por isso que eu estou sempre negativo se eu estou cansado, se eu estou me alimentando mal, se eu não estou dormindo bem. Isso é uma coisa neurológica. Só que qual é o problema disso? Se eu começo a fazer isso reiteradamente, a minha capacidade de perceber as coisas positivas, ela vai quase que literalmente secando. Eu desligo neurologicamente a capacidade do meu cérebro de ver as coisas boas. E lá pelas tantas, não adianta. Talvez tenha que tomar remédio. Ah, daí aí muda, dependendo do nosso cérebro, ele se reconfigura. E para eu trazer ele para uma questão positiva, por isso que a precisão faz diferença. Então, eu vou sendo mais presente. Pá, deu tudo errado hoje. Deu tudo? Tudo o quê? O que que foi tudo? Aí, ah, foi tal coisa. Tá, que mais? Tal coisa, tá. Duas coisas deram errado. Tá, e a terceira? Ah, mas parece que foi tudo. Ah, e daí eu entendo isso, tá? Ok, tu entender. Agora, se eu só precisar, foram duas coisas que deram errado, mas parece que foi tudo, eu já começo a reconfigurar minha percepção. Não foi tudo, parece que foi tudo. Bom, eu tô muito bom, ok. Mas eu consigo usar o meu cérebro, que afinal é a coisa mais preciosa que a gente tem, em termos de sofisticação, para tomar melhores decisões. Inclusive, ver. Ah, eu estou me sentindo muito desconfortável. Isso não está adequado. Isso que aconteceu foi uma pequena coisa, mas o desconforto está muito grande. Acolhe o desconforto, mas tá, então deixa eu sentir esse desconforto. Vou para casa, vou dar uma caminhada, uma volta na quadra, daqui a pouco eu volto. Ah, então a gente começa a ter estratégias. A clareza vai nos dando a possibilidade de ter novas estratégias. Então, nesse mundo cheio de ruídos, que eu não sei o que é informação, o que é ruído. O que que esses ruídos geram de incômodo para você? Que dificuldades e/ou problemas esse ruído de sobrecarga de informação você percebe no dia a dia? WhatsApp, rede social, são os clássicos. Desinformação. Canal aberto na TV. Olha, Lico. Então, essa é a pergunta para você identificar. Tá? E eu tenho me esforçado muito para fazer as coisas no horário que eu me comprometi. Isso é uma vitória que vocês não têm ideia. Eu não tenho problema para falar pouco, eu vou falar muito, né? Mas. Ah, então, o que que nós vimos hoje? Eu quero trazer um exercício já para vocês levarem para casa, independentemente de vocês começarem o curso, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com estratégias para vocês já aplicarem, tá? Se vocês forem fazer depois, isso daí é outra coisa, mas eu quero que vocês já tenham o material, tá? O que que nós vemos hoje? O que é performance sustentável, a importância da disciplina e da constância, da regularidade. E a importância da consistência, que é a qualidade do que a gente faz. Tá? Então, disciplina, que é a vontade, a constância, a repetição e a consistência, que é a qualidade. Essas coisas precisam andar junto. Então, sempre em todo workshop que a gente faz, toda palestra que a gente faz dentro do nosso curso, a gente tem que sair com o tema de casa. Se você vai fazer, bom, eu trouxe vocês até aqui. Como diz o Cláudio de Barros, eu trouxe até a porta do castelo, estou entregando a chave. É que eu entro por você? Só do teorema de Pitágoras. Pitágoras criou o teorema. Você só tem que fazer o teorema. Daí faz o quê? Erra a hipotenusa. Eu não consegue, cara. Ah, o cara criou o teorema, do nada, ele tirou do nada. 3 mil anos atrás, o cara criou o teorema. Que tem o nome dele, daí você não consegue acertar a porcaria da hipotenusa. Como é que pode um cara escrever um livro na tua língua e tu não entender? Tem que ficar muito de cara, né? Nietzsche escreveu em alemão. Eu li em português, a primeira vez que eu li, em 2002, eu me senti um ser defecante, me senti um burro. Eu vou comer alfafa de tão burro, né? Pelo amor de Deus! Li. Estava em português escrito, e eu não entendi uma frase. Não pode? Como que pode? Aí tu tem que ficar indignado. E vai ler até entender. Então, isso está lá, sobre ter culhões de cova de base. Então, pega, investe uma hora numa página, até queimado, é até dar cheiro de queimado. E se não der. Vai dormir frustrado no dia seguinte, tenta de novo. Agora não, pergunta para o chat de Pitina. Ah, Tá? Então, o desafio é esse aqui, ó. Tá? Se quiser tirar foto e tal. Eu botei bem completo, tá? Que você pode fazer um por dia durante 7 dias. Você pode escolher um e fazer, tá? Mas a ideia é um passo a passo. No dia 1, 2, 3, 7 dias. É um desafio comportamental. Ah, então, dia 1. Defina uma meta de curto prazo e pratique o exercício do foco único por 30 minutos para trabalhar em direção à sua meta. Anote seus pensamentos e resultados após a prática. E aí, cada um desses, tá? Vai fazer uma autoavaliação, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma meditação. Né? Vai se comunicar melhor com as pessoas, vai fazer um exercício de empatia e depois faz o um exercício de reflexão. Tá?
Vai sentir para quinta que vem.
Não, não, quinta-feira que vem é feriado e no outro eu vou estar palestrando em Portugal. Não, é, exatamente. Então, isso foi friamente calculado, tá? Então, nosso curso vai começar lá no dia 20, 21, 22. 22. Spring Break, é. Spring Break europeu, né? É muito chique, meu aluno. Spring Break da Europa, europeu. Ah. Isso aqui depois eu posso também, mando uma foto e a gente manda um e-mail para. Vou mandar para quem. Vocês vão receber um e-mail com o link da aula para vocês assistirem depois, com esse exercício e tal. Então, para vocês poderem assistir, já tá gravado no YouTube, já tá lá sendo transmitido, tá? Então.
Ah, não, mas tudo vai aparecer na
Sim, vai estar tá lá, mas. Não, mas é mais. Mas tá lá, pode olhar, mas não precisa até o final, né? Já tira a foto. Então, esse que eu trouxe para vocês, gente, é o formato do nosso workshop. Né? Começa com o que a gente vai estudar, a gente faz uma explanação, eu faço várias provocações, trago conteúdos que vocês precisam compreender. Claro, a nossa aula tem 1 hora e meia, que foi um pouquinho mais rápido, tem bastante interação entre o fala.
só conseguiu cumprir a 1 hora, tá todo mundo tímido.
Exatamente, é.
Quando começa a aula, as discussões estão.
É, não, isso é uma das partes importantes da nossa. É, que a gente interage muito, só que no início o pessoal tá meio tímido, no início, né? Depois tem vezes que eu tenho que segurar, porque eu não, senão eu não termino. Tá? Então esse é o formato, a gente termina com esse tema de casa, fecha com o tema de casa e eu deixo algum espaço agora, sim, para a gente falar sobre os nossos insights. Não é obrigado compartilhar, mas eu gostaria de ouvir vocês. Um, dois insights, uma palavra, duas. A ideia é que nesse momento seja no máximo um tweet, tá? Um tweet são 240 caracteres, tá? Não é discurso. É, né? Muito bem, então vou desligar aqui e até vou trazer o meu Insta mais para perto, ver se alguém fala alguma coisa. A gente segue transmitindo lá no YouTube. E tá bom, termina exatamente 1 hora para a gente falar um pouquinho. Tem uma sopinha ali, para quem está presencialmente, tem sopa, tem bolo, tem café. Desculpa aí, é. Quem não veio, não veio. É. Então, bora lá, gente. Estou por vocês. Gostaria de ouvi-los, ouvi-las. Ah, gente, então, deixa eu só dar um tchau então, para o pessoal aqui, ó. Pessoal de casa, muito obrigado pela presença. Vou encerrar por aqui agora. Fica, vou privilegiar quem se deslocou para vir até aqui, tá bom? Beijo no coração. Desliguei aqui. Deixa eu desligar no YouTube também. Encerrar.